E assim, tem vários ditados também sobre a cerâmica. Tem um que eu acho bem interessante, que ele diz que a argila, ela é como se fosse realmente um mundo sombrio, é um caos, assim. E chega o ser humano, pega nesse caos para poder transformar em algo. Então, a nossa consciência transforma algo nessa argila sombria, a nossa luz transforma o caos e organiza esse caos. Então, isso é lindo, né? Porque é isso, né? Inconscientemente, esse material trabalha em nós esses poderes, essas transformações. Então, a pessoa ela vai sentindo uma melhora na vida dela por conta de estar fazendo cerâmica. E não sabe nem por quê, né? Mas tem muitos porquês por trás. Assim, existe realmente muito estudo. Eu já tenho um livro aqui que é uma psicóloga aqui de Curitiba. Então, ela se chama Maria da Glória Bosa. Ela tem um livro que fala sobre isso, sabe? Como ela incluiu a argila no trabalho dela, psicoterapêutico, e tem muitas curiosidades incríveis, assim, a argila como autoexpressão, alguma coisa assim, o nome do livro. Muito bom. Então, é isso, assim, as
A
pessoas
palha,
chegam buscando. Oi?
o que você está dizendo, então, é que apoia tanto um autoconhecimento, né, e um tempo de observar-se a si mesma na medida em que a pessoa vai trabalhando, né, a argila, as mãos e a forma que vai surgindo a partir dela. Uma vez que nós estamos falando de argila e cerâmica, né, eu sei que existem os outros métodos, mas a cerâmica, ela permite uma concretização de algo, né?
Isso.
E permite uma visualização, uma visualidade de algo. E, claro, depois a pessoa pode pegar e amassar tudo de novo e moldar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Dentro do budismo, a gente diz, o Buda disse, né, o segundo elo da roda da vida é uma bolota de argila. Quando algo começa a surgir, ali a gente já fixa algo. É como se nós já tivéssemos formações mentais anteriores. Que já atribuem significados àquele objeto. Então, é nesse sentido que o autoconhecimento vai ser importante para a pessoa, né? E esses processos de arteterapia são fundamentais. É legal que você tenha um ateliê que dá espaço para a pessoa poder se trabalhar e expressar propriamente ela vai, não sei se ela vai adquirir o conhecimento da cerâmica junto ou também, não sei como é.
Sim, ela adquire junto, né? Então, esse é quando eu dou as aulas, que seriam aulas de cerâmica regulares, digamos assim. De alguma forma, eu acho que isso vai sendo trabalhado na pessoa, mais inconscientemente. Mas eu vou dando as técnicas, vou dando os caminhos, vou dando formas da pessoa escolher também o que deseja fazer, como deseja fazer. Eu acho que isso já entra um pouco do design, né? Para a pessoa poder escolher, né? Porque, qual argila que você quer, que cor que você quer que fique, qual forma você quer, talvez essa técnica te dê melhores resultados. E aí vem esse conhecimento técnico ajudar no, nas escolhas, né? Então, assim, quando a gente fala também da cerâmica como esse slow design mesmo, essa fluidez, como é que eu posso explicar agora? Peraí, eu preciso pensar, mas super profissional.
Claro, todo o tempo do mundo, vai com calma.
Porque eu falei, porque essa coisa da fluidez, queria explicar alguma coisa no sentido de que. Porque é isso, a cerâmica ela tem o tempo dela também, sabe? A gente não é industrial, né? É um trabalho mais de ateliê, de respeitar o tempo das coisas, porque a gente está trabalhando com um material que é original da terra, ele é de alguma forma vivo, sabe? Então, por exemplo, você fez uma peça lá, você vai deixar secando. Só que daí depende do clima da sua cidade, certo? Se está muito quente, a argila vai
Melhorar,
rapidamente
rachar.
secar. Exato. Se está úmido o tempo, ela vai demorar mais para secar. E aí você também, como ceramista, tem que entender esses processos e usar o seu, né, o seu poder de conhecimento para fazer com que aquela peça
A sua
seque
inteligência, a sua
corretamente.
sabedoria, né?
É, exato, porque, por exemplo, a peça pode secar em 5 dias, mas pode secar em 10, conforme o clima, mas aí se está demorando mais, talvez você tenha que fazer alguma coisa para que aquela peça não crie formas, rachaduras. Então, cada etapa da cerâmica ela tem um tempo diferente. Não é uma coisa assim, objetiva e linear, né? Cheia de voltinhas, assim.
É,
E
e
isso é a arte da
justamente
cerâmica.
isso é interessante, né? Porque a pessoa vai ter que experimentar o que que ela sente quando, né? Ela vai poder ver a sua
Isso,
ansiedade,
exatamente.
ela vai poder ver, nossa, eu quero a peça pronta, eu quero. Ou até
Sim.
uma frustração pode surgir, né? Se ela não adquire
Pode.
a perfeição que ela gostaria. Então, tudo isso vai acabar aparecendo, né?
E acho que é sobre isso que isso é o mais interessante também, né, da cerâmica, que a pessoa vem, quero relaxar. Mas aí, ao mesmo tempo, esse relaxar, essa busca do autoconhecimento de fato, que a cerâmica, querendo ou não, ela traz, você vai ter que lidar com certas coisas, né? Certos sentimentos que às vezes não são tão agradáveis, né? Com coisas que o mundo te dá e que você não tem controle, por exemplo, o clima. E aí, né? Como que você lida com isso? Essa é a grande pergunta.
Maioria das vezes não temos controle, né, das coisas. As pessoas acham que
Isso.
têm, né?
Sim.
É,
É, isso
então.
é ótimo. Então, a cerâmica, assim, é só sorrisos para a cerâmica, porque ela realmente ela nos tira desse lugar do controle, do tudo certinho, do objetivo. Ela tira e ela diz: não, isso aqui não funciona assim. Com licença, vamos fazer diferente. E
Sim.
aí é uma boa gargalhada, né? É uma boa gargalhada, né, Bia? É muito bom.
Então, daí eu acho que nesse sentido, esse conhecimento que você tem da fotografia, a fotografia ela vai fotografar um instante, né? Ela vai trazer um instante para a pessoa. E esse instante ficou gravado, pode ir para um papel ou não. Hoje a gente tem a fotografia digital, né? Mas aquele momento, ele não é eterno, ele é só um instante. Então, tem todo um aprendizado que todo ser humano precisa ter, que é reconhecer o momento presente, reconhecer o instante. E a argila e o trabalho com a cerâmica vai proporcionar esse conhecimento do mundo interno. E o próprio tempo dentro disso. Então, tem uma beleza aí, né? Tem uma poética que vai surgir entre a relação da pessoa com a sua própria peça, né?
Perfeito, Ber, exatamente. Exatamente.
Lindo.
Eu sempre falo aqui para as minhas alunas, sabe, o quanto é difícil a gente estar presente e o quanto a cerâmica nos pede presença. Né? E o quanto você está presente, tá? Isso é o valor, né? Então, o quanto você está presente, comece a ter cada vez mais consciência do quanto você está presente, porque isso vai influenciar no final da peça. É incrível, assim, eu já teve que alunos chegaram assim, ó, pá virada mesmo. Começa a fazer o trabalho de banda de um jeito, assim, que você fala, nossa, isso, a pessoa não tá aqui, ela não tá aqui, e o trabalho
Nossa.
de banda. Quanto mais presente você tá, mais o trabalho ele vai ficar minucioso, melhor ele vai ficar. Porque é isso, você tá presente e, além disso, paciente, né, com o tempo da cerâmica, né? Que é esse outro tempo, que não é o tempo que nós estamos, né, acostumados aí, esse outro tempo que é um tempo fluido, que respeita esse movimento mais natural das coisas. E acho que isso é uma grande sabedoria, né? É uma construção diária. Né? E eu acho que por isso que os ceramistas, esse é o o foco principal, né, de um ceramista, eu poderia dizer, que é cada vez mais estar próximo dessa sabedoria para melhorar o seu trabalho, né? Para que esse trabalho ele
E
desenvolva,
lembra,
prospere.
me parece que você está descrevendo a meditação. Outro modo de meditar,
Basicamente.
né? Esse é um outro modo, né? De se autoconhecer, verificar, investigar, ou estar presente no tempo daquele objeto, né? Estar presente.
Sim. É
Perfeito.
muito, né? Uma meditação ativa, né? Uma meditação ativa, assim. E outra coisa que é muito interessante nos processos da cerâmica é que você começa a desenvolver por exemplo, um projeto, você inicia, aí tá lá no meio do processo, daí queima, tal, e daí você vê o resultado daquilo. É possível que você é possível você ver aonde você chegou. E aí, nisso, você pode também se questionar, colocar novas questões, para onde eu quero ir a partir desse lugar. E aí, criar novos caminhos a partir do lugar que você já chegou. Então, é muito legal que fica muito visível, né? Porque como a cerâmica é visual, né? Então, você consegue visualizar onde você está e tomar novas decisões a partir do lugar que você chegou, para chegar cada vez mais longe, né, na sua arte da cerâmica.
Excelente. Nossa, eu acho que eu vou fazer umas aulas de arte terapia com você. Quando eu acho que eu tinha uns 25, 26 anos, eu fiz uns 2 ou 3 anos de cerâmica num ateliê. A gente tinha em Curitiba o ateliê no São Lourenço, né? E tinha um outro ateliê no centro da cidade, na Casa Romário Martins, e não lembro bem o nome, mas era uma delícia, né? Fazia cerâmica com a professora Vilma. Eu tô sentindo saudades. Agora que você está falando, eu já entrei na cerâmica, eu já quero fazer. Deixa eu perguntar para
É
você.
muito bom.
Quando a pessoa, digamos, se frustra e ela tem lá uma peça, digamos que ela não queira mais aquela peça e ela quer refazer tudo de novo. É possível reciclar a cerâmica?
Sim. Então, enquanto argila é argila, sempre é possível reciclar, né? Então, é só adicionar um pouco de água e amassar de novo, né? Deixar às vezes uns dias essa água, dependendo da dureza dela. Daí até essa água se secar, pronto. Aí depois amassa de novo e já tá pronta para o uso. Então é um
Depois que a
material
peça já
bem.
está pronta e daí a pessoa não gostou do resultado ou teve umas rachaduras, é possível reciclar? O que que acontece?
Então, uma vez que ela virou cerâmica, o que pode acontecer é os próprios ceramistas usarem como propriedade, né, de
Para
alguma
enriquecer.
das massas cerâmicas para enriquecer. Porque daí a gente entra numa parte bem técnica, assim, que eu vou explicar mais por cima. Mas seria assim, na cerâmica a gente tem dois materiais mais basicamente, que é a argila ou massas cerâmicas, tá? É mais ou menos o mesmo material, as argilas, massas cerâmicas e os esmaltes, certo? Então, a argila, ela é a base de tudo. E aí, as massas cerâmicas já são algumas argilas que eles adicionam elementos químicos, por exemplo, feldspato e outros materiais químicos para justamente dar características a essas massas. Para que, por exemplo, se eu for fazer uma caneca tem que ser, ela vai um líquido ali dentro, certo? Então ela precisa ter uma boa, não pode absorver água, né? Ela tem que ter os porinhos bem fechadinhos para que esse líquido, né, se consiga ficar ali naquele ambiente. Por exemplo, já um filtro de barro, ele já tem que suar, né? Até acho estranho que o barro. E o filtro de barro sua, mas é da qualidade dele, porque é água ali o tempo todo, então ele é mais poroso. Então, dependendo do objeto que você for construir, e isso realmente tem muito a ver com design, porque A primeira coisa é o projeto, né? Então, imaginar o
Muito
que você
bom.
quer
É
construir
o conceito,
para
né? A
tomar
primeira
certas.
coisa é o conceito para entrar num planejamento, né? E esse conjunto vai fazer o projeto.
E aí vem a escolha dos materiais. E de fato, um material e outro vai dar características diferentes. Então, se for um objeto muito grande, por exemplo, uma escultura, também tem certas coisas que você precisa adicionar naquela massa cerâmica para que ela fique bem construída, né? Para não ter rachaduras, para que ela consiga ficar grande. Então, tem esse, como você perguntou, da cerâmica, quando a gente realmente não, né? Como a gente sabe que a cerâmica atravessa o tempo aí, a gente pode realmente macetar ela, né, com uma tela, assim, até ela virar um pó, e aí utilizar esse pó em algumas massas cerâmicas para dar algumas características para ela para o nosso projeto que a gente vai, então, fazer, né? E aí tem essa outra parte dos esmaltes, que é daí a outro universo da cerâmica, que também tem várias coisas químicas, então cada esmalte vai dar uma característica para a peça também, vai dar cor, a
Vai
argila
dar
também tem cor.
o esmalte basicamente vai fechar os poros, né, da cerâmica. Ele é como uma
Isso,
vitrificação, né? Ele é feito de vidro, é sílica.
é um vidro, sim, é isso mesmo, né? Então ele vai dar esse de louça mesmo, né? Não que a argila não possa ser fechada aos poros, né? Igual que eu te falei, uma massa com características de fechamento de poros, que tem essas características, ela pode ficar só a massa na argila, numa alta temperatura, isso é possível, né? Mas a vitrificação, claro, ajuda ainda mais nessa impermeabilidade da peça.
Sim. Aí vai ter um aspecto. Bom, o que que é importante quando a gente fala de slow? É de que a matéria-prima, os materiais, eles sejam obtidos na própria região. Então, me parece que você obtém materiais da região, porque nós aqui temos em abundância a argila. Mas quando você quer características diferentes, você me comentou que você busca em São Paulo. Então, para o slow tem uma característica que é quilômetro zero. O que que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho no local? Tá? Agora, se eu preciso enriquecer e melhorar o valor do objeto, eu vou pensar como se fosse uma circunferência até no máximo 400 quilômetros. Por que isso? Porque com isso nós vamos evitar grandes o transporte de grandes ou grandes movimentos. Nós vamos evitar emissão de CO2, nós vamos evitar nós precisamos cuidar de valorizar tudo que seja local e evitar, sobretudo, emissão de CO2 e combustível fóssil. Pela perspectiva do que você faz, você não usa combustível fóssil, para queimar as suas peças, certo?
Sim, eu utilizo energia elétrica.
Você utiliza energia elétrica, legal. Dentro da matriz energética, a energia elétrica é a mais adequada, porque se você queimar madeira para obter as temperaturas que você precisa, você vai precisar de muita madeira. E você estaria daí desmatando uma região para essa atividade, o que não seria adequado a nível de sustentabilidade. E o uso de combustível fóssil, a gente evita porque é um material limitado, né? O combustível fóssil, ele tem um limite. Se diz que ele tem. Nós temos jazida para uso até 2050. Então, é muito séria a questão relativa a combustível fóssil. E também a emissão de CO2, que é muito importante a gente não emitir, né? E o forno elétrico, ele tem essa vantagem de que ele seria neutro em relação à energia, quando a gente compara esses tipos de energia, né? Energia vinda do carvão ou da madeira, ou energia vinda do combustível fóssil, entende? Então, é uma atividade sustentável. Isso é importante. Né?
Existem os ceramistas, de uma certa forma, são também preocupados, né? Eles têm muito amor à natureza. Existem muitos livros também, né, sobre cerâmica, que sempre prezam por esse valor do ateliê ser bem sustentável, de reciclagem, de cuidado com esses elementos químicos, para não degradar a natureza. Então, esses estudos eu acabo aplicando, né, da maneira que eu possa aqui no ateliê. Né? Então, por exemplo, essas queimas que a gente faz, o forno aqui, ele é grandinho, assim, sabe? Ele é 50 centímetros por 50. Então, geralmente, a gente tenta encher o máximo que a gente pode,
Isso.
para que tenha o menos queima, né? Então, a gente espera realmente ter uma quantidade de peças suficiente para encher o forno, né, e fazer a queima. Bem importante. Então, uma das coisas, né, que são feitas no ateliê aí, pensando na sustentabilidade. Essa outra coisa da argila, né, de reciclar, também recicla os esmaltes. A gente vai juntando restinhos de esmalte num pote grande, assim, sabe? Quando tem uma grande quantidade, também dá para refazer e ter uma cor surpresa, que a gente diz, que às vezes usa nos fundos de jarros, né, um vaso. Então, tudo é pensado assim, né, para que a gente possa servir também a terra, né, porque a terra é a nossa maior fornecedora do nosso material. Então, que a gente tenha realmente essa preocupação, assim, como ateliês, as ateliês de cerâmica manual, tem essa preocupação, né, com o meio ambiente.